E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo e vamos para cima aí de mais um tópico super mega power importante para sua prova. E eu vou dizer, hein, pensa num tópico que às vezes, ó, dá aquela rasteira na galera, o pessoal confunde e tal, que é o tópico de controle da administração pública. Veja bem, esse tópico, ele para ser estudado, demanda uma certa maturidade do candidato, do aluno no direito administrativo. Não que você tenha que ser o pica-grossa das estrelas, não, mas é o seguinte: esse é um tópico que você vai reparar que ele reúne vários outros tópicos. Você vai reparar que quando a gente fala de controle da administração pública, a gente fala um pouquinho de organização da administração pública, direta, indireta, tutela administrativa. É um tópico que fala um pouquinho de atos administrativos, um pouquinho não, fala um monte de atos. Tem uma vinculação muito grande com atos. Inclusive, há alguns editais que podem vir até de forma restrita no tópico de atos. Dou um exemplo. Isso no edital, que é muito comum, que não tenha lá em atos extinção dos atos, sabe? Anulação, revogação. Mas se tiver controle, tem que estudar aí também. Então, esse aqui é um tópico que ele, depende da forma que o edital vem, ele pode ser enorme ou mais na veia. Mas o bizu é que é um tópico que ele não pode ser estudado sozinho. É um tópico que vai conversar com vários outros. Por isso que eu falo que exige uma certa maturidade, no sentido de não vai desenrolar esse tópico se já não passou por alguns outros antes. Não direito administrativo como um todo, mas pontos específicos. Porque esse tópico aqui, ele reúne várias informações, então muito que a gente fala nele. São coisas que a gente fala em outros momentos da matéria e vai colocando regras próprias aqui e ali, mas não é difícil, tá? Ele é um tópico assim, meio coisado, mas a gente está aqui para descoisar. Então, bora, vamos descoisar esse negócio aqui, vamos desenrolar o tópico de controle e aquele visu. A gente vai devagarzinho, é um tópico também que eu vou pegando, ó, detalhe, 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 pá, 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 a gente vai pegando detalhezinhos, aí depois no final a gente vem e costura tudo isso aí. Beleza? Combinado? Então bora lá, vem comigo e vamos desenrolar o tópico aí de controle da administração pública. Prontinho? Prontinho. Então vem cá, ó. Primeira coisinha que a gente vai falar um pouquinho. Quando a gente trata aqui do controle da administração, basicamente, professor, esse tópico fala do quê? Esse tópico aqui está falando daquela atividade da administração pública, daquela atividade, então, que tem a finalidade de fiscalização. Então, para que serve o controle? Qual que é a finalidade do controle? O controle tem a finalidade de fazer a fiscalização, a orientação e também a revisão, da atuação da administração pública. E também da atuação da administração. Beleza? Beleza. Esse é um tópico. O controle, que é o que a gente está falando aqui, ele é muito relacionado a esses dois princípios. Claro, vários outros, ok? Mas ele é diretamente relacionado, primeiro, ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Já falo um pouquinho mais, vai anotando primeiro. Ao princípio da indisponibilidade do interesse público e também ao princípio do controle. Olha só, esse princípio do controle, a gente extrai ele lá do decreto 200/67. Tá, mas vamos direto na veia aí. Qual que é o objetivo, então, de fazer o controle da atividade da administração pública? É bem simples. Essa parada não é bagunça, não. Não é bagunça. Então, a atuação da administração não é a casa da mãe Joana. Tem formas de controle. O objetivo do controle é fazer a fiscalização, fiscalizar, orientar e até mesmo rever, por exemplo, anular atos ilegais, revisar a atuação da administração. Embora vários princípios tenham relação aqui, legalidade, moralidade, tal, vários princípios, os dois princípios, assim, base do controle, primeiro, é o da indisponibilidade. Como o interesse público é indisponível, é fundamental que a gente controle a atividade da administração pública para ver se não está sendo feito bagaceira. E tem também o princípio do controle. Esse princípio, a gente extrai ele lá do decreto 200/67. E esse decreto fala que todos os órgãos, entidades, todos os agentes públicos, independente da hierarquia, estão submetidos a alguma forma de controle, sem exceções. Então, todo mundo está submetido a alguma forma de controle. Não tem exceção, não tem nenhum órgão, não tem nenhuma entidade que age absolutamente livre. Em alguns casos, o controle pode ser bem limitado, mas ele sempre vai existir. Em outros casos, o controle é super amplo, mas ele sempre vai existir. Então vamos lá. Tem alguém que está livre de controle? Algum órgão, alguma entidade que atua de forma absoluta? Não. Todo mundo está sujeito a uma certa forma de controle, beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o seu dedito no print. Pronto? Pronto. Vamos fazer assim. Vamos começar analisando as classificações acerca do controle. Já bateu o print? O tio vai trocar de tela. Tá, vamos começar então estudando essa parte aqui, ó. As classificações. Aí, visto isso, lá depois que a gente passa tudo, aí a gente vai costurando. Mas vamos começar pelo mais simples e a gente vai aprofundando. Primeira classificaçãozinha diz respeito à origem do controle. Então, quanto à origem do controle, deixa eu colocar aqui, ó, primeira classificaçãozinha. Seria quanto à origem do controle. De onde o controle sai? Nós temos o controle interno, o controle externo e o controle popular. Então, a gente tem aqui o controle interno, o externo e o popular. Vamos na veia, já a gente aprofunda. Ó, o controle interno, olha o nome, interno, é aquele realizado dentro do âmbito do mesmo poder. Dentro do mesmo poder. Por exemplo, é o poder executivo controlando os atos do próprio poder executivo. O controle externo é aquele realizado de um poder sobre outro. Por exemplo, vem o juiz e anula um ato do poder executivo, judiciário sobre executivo. E tem o controle popular. O controle popular é quando o controle é iniciado por um administrado, pelos administrados. Dá alguns exemplos, professor? Claro. Olha só. Uma ação popular. Uma ação popular. A ação civil pública. O mandado de segurança. O direito de petição, não é só na via judicial, na via administrativa também. O direito de petição, a reclamação, a representação, é quando o particular começa. Mas veja bem, vamos agora entender essa parte antes da gente jogar mais informação. Em prova, o mais trabalhado é você distinguir o controle interno do externo. O controle popular, às vezes ele pode confundir um pouco, porque é o seguinte, ó, deixa eu dar um exemplo para você. Um administrado vai interpor aí, vai impetrar então uma ação popular, um mandado de segurança, em face lá tal. É popular ou é externo? Podem ser os dois. Pode ser os dois, não é excludente. É porque às vezes, quando você entra com mandado de segurança contra um ato executivo, poderia ter um controle popular, mas também é um controle externo, porque é o judiciário sobre executivo. Então, em prova, as bancas, de uma forma geral, não vão muito no controle popular. O controle popular é só você sacar o seguinte, foi um administrado que deu início? Foi, então é controle popular, pronto. Isso não exclui o interno ou externo. Porque o controle popular pode ser feito no âmbito do interno ou do externo, ele não vai excluir um ou outro. O que exclui é o interno ou externo. Tipo assim, ou é controle interno ou é externo. Beleza? Beleza. Mais uma dica. Quando a gente fala do controle popular, a banca pode fazer um link com direito constitucional que você olha assim para a questão, você jura que é questão de direito constitucional. Você fala que é direito constitucional. A questão vem falando que ação popular tem o objetivo de impugnar ato lesivo, a moralidade administrativa, a probidade ao patrimônio histórico, tal, ao meio ambiente, podendo ser ajuizada por qualquer cidadão. Beleza. Sabe aquelas regras de direito constitucional, que fala de ação popular, que tem que ser cidadão, não é qualquer pessoa? A banca pode jogar e tudo, só que eu não vou ficar trabalhando isso aqui, porque eu vou acabar entrando em direito constitucional. Não tem essa necessidade, porque você estuda lá. Então, para você saber essa parte, é aquela parte de remédios constitucionais que você vê. A banca faz o link, legal? O que é muito importante mesmo para esse ponto aqui é a diferença do controle interno e o externo. E deixa eu dar um bizu. A gente acaba sempre falando muito do controle assim do executivo. Porque quem presta a atividade administrativa de forma atípica é quem? É o executivo. Então, quando a gente fala do controle, a gente acaba meio que olhando assim pro executivo, sabe? A gente acaba meio que tendo aquela vibe do executivo. Também poderia ser feito o controle, a gente vai ver à frente, do legislativo e do judiciário na atividade administrativa. Mas calma, calma que a gente chega lá. Mas como a atividade administrativa é feita de forma atípica pelo executivo, a gente meio que olha para ele. A gente acaba que, como regra geral, tá? Presumindo que é ele. Ou seja, o controle interno é o controle do executivo sobre o executivo, e o externo é de um poder sobre o outro. Seria, por exemplo, do judiciário sobre o executivo, do legislativo sobre o executivo. Essa é a vibe principal. Nós vamos ver que a gente também pode colocar como objeto do controle o judiciário, o legislativo. Mas como regra, a gente acaba falando mesmo do executivo, beleza? Pode bater o print aí que eu vou trocar de tela. Pode bater o print, que aqui foi só um bizuzinho. Agora a gente vai falar mais do controle interno e do externo. Pronto? Pronto. Vamos falar um pouquinho melhor agora do controle interno. Vamos ver um pouquinho mais de informações aqui acerca do controle interno. Bom, primeiro detalhe, a gente já viu bem, o controle interno é aquele controle realizado no âmbito. É aquele realizado no âmbito do mesmo poder. Poxa, tá no nome, né? Interno. É algo feito internamente. É dentro do próprio poder. Dentro do próprio poder executivo, por exemplo. Mais um detalhe. Esse controle interno, ele pode ser feito mediante requerimento. Alguém pede. Mediante requerimento, alguém pede, mas ele também poderia ser feito de ofício. Ele também poderia ser feito de ofício. A própria administração toma a iniciativa, ninguém pediu. Deixa eu dar um exemplozinho aqui. Imagina o seguinte, que eu sou autoridade e eu vou lá e pratico um ato. Cara, mas esse ato é ilegal, eu dei mole, eu pratiquei o ato e colidiu com a lei. Legal, alguém pode impugnar e falar: ô, mano, anula essa parada aí. Ou eu mesmo tomo a iniciativa. Ninguém falou nada, ninguém nem viu. Eu olho e falo assim: ó, vixe, pratiquei um ato ilegal. Eu mesmo tomo a iniciativa de anular o ato ou o meu chefe. Então ele é feito de ofício ou mediante requerimento. Ou seja, pode ser feito por iniciativa da administração pública, mesmo que ninguém tenha pedido. Mais um detalhezinho. Esse controle aqui é o controle interno que a administração faz sobre os seus próprios atos, dentro do mesmo poder. Mas olha só, isso aqui que é o controle dos próprios atos, dentro do mesmo poder, pode ser realizado no âmbito hierárquico. Vamos entender isso também. O que seria no âmbito hierárquico? Saca só, veja bem, olha só que interessante. Eu, Talius, pratiquei um ato ilegal. eu mesmo posso anular esse ato. Eu mesmo posso anular esse ato. Só que quem também pode anular esse ato? O meu chefe. Então, no âmbito hierárquico, ó, tipo assim, o chefe controla o ato do subordinado, mas estamos no mesmo poder. Mas olha que interessante, isso também poderia ser feito por meio de órgãos especializados. Por órgãos especializados. Quer ver um exemplo bem legal aqui? A CGU, a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é um órgão de controle do Poder Executivo. Então imagina que vem um ministério e pratica um ato ali que é controlado pela CGU. Eles não estão hierarquizados, não tem uma hierarquia, eles não estão hierarquizados. Mas como nós estamos dentro do mesmo poder, que no caso é o poder executivo, também é controle interno. Então repare que não é só na via hierárquica, na via hierárquica é o mais comum, mas também pode ser feito por órgão especializado. Então dentro do poder, pode ter ali um órgão especializado de controle. A gente também considera controle interno. Beleza? Beleza. Olha só, agora vou jogar aqui um negocinho discutido, certo? Certo. Quando a gente fala, a gente já vai falar mais do controle interno. Só vou aproveitar o momento aqui, porque a gente viu aqui a autotutela. Mas vamos colocar uma observação, ó. Vamos colocar uma observação. A tutela administrativa. O que é a tutela administrativa mesmo? É aquele controle que a administração direta faz sobre os atos da administração indireta. É o controle que a administração direta faz sobre os atos da indireta. A tutela administrativa, veja bem, é uma forma de controle interno ou externo? Pensa num treco discutido. Aqui você tem que tomar um cuidado de acordo com a banca. Prevalece, veja bem, ó, veja bem. Veja bem, tá? Prevalece não é uma coisa absoluta, mas prevalece que essa também é uma forma de controle interno, porque estamos realmente ali no mesmo poder, executivo, executivo, tal. Prevalece, mas não é pacífico. Qual que é a dica que eu dou? Vamos lá, dá um passinho para trás com o tio. O que que é aquele controle que a direta faz sobre a indireta? É a tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Tá. Tem hierarquia nisso aqui? Nesse aqui? Não, não tem. Isso aí você sabe, que a direta não tem hierarquia sobre a indireta. Mas indo na veia, é controle interno ou externo? Então, é discutido. É muito divergente. Prevalece que é uma forma de controle interno, mas sabe a dica que eu te dou? Quando você for fazer ali uma prova, tem a banca e tal, você vai lá no teu sistema de questões, por exemplo, coloca lá controle interno e tal, e dá uma pesquisadinha rápida, sabe? Coloca ali indireta, descentralizado, nos filtros, para você dar uma olhada qual que é a posição que vem prevalecendo para aquela banca. Porque às vezes até as próprias bancas conflitam um pouco. Cabe recurso? Cabe. Mas é sempre legal a gente tentar pegar o posicionamento mais recente, porque aí você acaba sacando. Vou dar um exemplo, ó. Você pega a banca CESP, tá? A maior banca do Brasil hoje para concurso público é a mais ampla. Vou te dar o exemplo dela. Tem questões nos dois sentidos. Mas as mais recentes, as melhores assim que a gente usa, estão nessa vibe, sacou? Mas é sempre bom dar essa olhada. Até porque pode acontecer aí de um mês antes da tua prova, 2 meses antes da tua prova, a banca ter mudado um pouco o entendimento, aí opa, acende o farol, questão não foi anulada, questão tá na boa. A gente tem esse bizu, porque isso é muito divergente, então a gente tem que ter essa atenção. Mas é o seguinte, eu não posso falar para você, é assim, o assado, o que que eu ponho? Cara, chegou na hora da prova, apertou o botão do pânico, você põe que é interno e pronto. Prova de múltipla escolha, vale a máxima, compara as alternativas, você não tem nenhuma melhor. Então, só alertando que tem aqui a divergência, Te orientei como você faz, mas já estou aqui fazendo apontamento do que é o que prevalece, combinado? Como a gente combinou, eu não vou fugir da raia. Eu não vou chegar e falar, olha, é assim assado, mas aí o problema é seu. Não, eu não vou fugir da raia. Eu vou colocar aqui o que, que você põe em prova, o que, que é o melhor, quando aperta o botão do pânico, mas eu estou te orientando como você faz para sacar o bizu também. Beleza? Beleza. Beleza. Bate o print que eu vou trocar de tela, vai lá. Bate o print, foi só esse detalhe aí. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui ainda do controle interno. Tem um termo que, caraca, ele derruba um monte a galera. Que a gente tem que tomar cuidado para não confundir controle ministerial com controle finalístico ou com supervisão ministerial. Não tem muitas questões sobre isso, uma ou outra. Mas quando vem em prova, a banca faz assim, ó, paf! Ela bate o rodo no canto da parede e vai arrastando e não larga quase nada. Vamos lá, vamos bisurar. Já bateu o print? O tio vai trocar. Então tá, ó, vou até colocar um azinho aqui no canto, que é um pouco mais aprofundado. Tem uma outra questão, mas vale a pena ficar aí de olho. Vamos ver a diferença no seguinte, ó. Olha só, deixa eu colocar aqui para você entender bem. Nós temos a chamada autotutela administrativa, beleza? Beleza. Que é o controle dos próprios atos. Legal. Mas nós temos também a chamada tutela administrativa, que é o controle que a administração direta faz sobre a indireta. Beleza. Veja bem, nós temos aqui, no âmbito federal, tá? Que eu vou te exemplificar, os ministérios. Por exemplo, ali, o Ministério do Meio Ambiente, tá? Os ministérios. Os ministérios vão exercer o controle sobre os órgãos que estão abaixo deles. Por exemplo, ó. Por exemplo, tem aqui abaixo, ó, do Ministério, que é um órgão autônomo. A gente tem aqui a Secretaria, que seria um órgão superior. E a Secretaria aqui manda nesse órgão, que seria, por exemplo, um órgão subalterno, como um departamento. Só para dar um exemplo. Sacou? Sacou. Reparou. Repare o seguinte, ó, que nesse caso nós estamos dentro da mesma estrutura. Quem está em cima manda em quem está embaixo. Está sacando isso? É na própria estrutura, ó, um órgão autônomo, um órgão superior, um órgão subalterno. Estamos na mesma estrutura. Quem está em cima manda em quem está embaixo. Nesse caso, nós estamos falando do tal do controle ministerial. O controle ministerial é o controle que a administração faz aqui dentro da própria estrutura e é um controle embasado aqui pela hierarquia. Beleza? Beleza. É algo, então, ó, verticalizado. Quem está em cima manda em quem está embaixo. Sacou? Saquei, professor. Agora veja bem, veja bem. Quando a gente fala aqui da tutela administrativa, nós temos aqui um ente. Opa, peraí que eu apertei errado. Eita, diacho. Nós temos aqui um ente da administração indireta. Por exemplo, uma autarquia. Como funciona? Vem esse ministério e faz o controle do ato da administração indireta. Vou colocar de novo que ficou feio, eu não gostei. Dá um exemplo, Thalios. Beleza, ó. O INSS, o IBAMA, a FUNAI. Então, o que, que acontece? A direta fica ali de bizu na indireta, para ver se ela está prestando um serviço legal, se está cumprindo as suas finalidades, certo? Certo. Isso aqui a gente aprende lá no começo, no tópico de organização da administração pública. A direta manda na indireta? Não, não manda. O que ela faz é o chamado controle finalístico, supervisão ministerial. É a tutela administrativa. Vamos anotar. Vamos anotar, ó. Nesse caso, o controle que o Ministério está fazendo, que é a tutela administrativa, qual que é o nome que a gente dá para essa parada? É o chamado, olha o nome, ó, controle finalístico, também conhecido, isso aqui a gente vê lá no comecinho do estudo, ó, também conhecido como supervisão ministerial. E sabemos o seguinte, que aqui no controle finalístico ou supervisão ministerial, não tem hierarquia. É uma forma de controle na qual não existe hierarquia, não existe subordinação. Pronto, está na tela. Agora que está na tela, fica mais fácil entender. Sabe onde que está o pega para capar aqui? É no nome. O nome é muito parecido, cara. Quando a banca utilizar esse nome aqui, ó, eu vou te mostrar o tridente do Satanás aqui. Que a banca vai utilizar para judiar da galera? Qual que é a arma aqui que a banca vai utilizar? É essa palavra, ó. Controle ministerial. É aqui que vai estar o bagulho doido. Sabe por quê? Presta bem atenção no que o tio vai falar. Depois você copia, depois você bate o print. Primeiro presta bem atenção no tio. Olhe bem fundo nos meus olhos, faça aquela cara de menino inteligente assim, ó. Sabe? Tá, vamos lá. Essa parte aqui, vem aqui comigo, ó. Isso aqui, se você não souber, você precisa sofrer uma certa forma de violência física. É, a agressão é a ferramenta. Porque essa parte aqui, tu já tem que estar, ó, afiado. Não tem como você ter chegado aqui no tópico de controle e já não saber isso. Não faço ideia do que seja isso. Então, tu para a aula agora e volta lá para o começo do estudo. Volta lá, papo reto, não me xinga, papo reto de amigo. Para a aula e vai lá para o começo do estudo. Vai lá no tópico de organização da administração pública, que estuda chamada tutela administrativa, que é o controle que a direta faz sobre o ato da indireta, é o chamado controle finalístico, supervisão ministerial. Saca? Saca. Sacou, né? Pô, já viu. Chegou aqui que você já estudou comigo essa parte. Então, essa parte aqui que é a tutela, ó, já tá legal, já tá estudado, você já sabe o que a gente está falando. Zero novidades. Zero. A gente sabe. Repetindo, a direta manda na indireta? Não. A direta sobre a indireta faz tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Perfeito? Perfeito. Nada novo. O que é novo, Talhos, que você está trazendo aqui, que é onde a banca pode pegar ali a chave de roda e jogar na engrenagem e travar tudo? É isso aqui, ó. É isso aqui que eu destaquei. É o controle ministerial. Sabe por que que dá esquisitice? Porque o nome é parecido. O nome. Olha só a diferença. Não confunda controle ministerial com controle finalístico. E não confunda controle ministerial com supervisão ministerial. Repare que o controle ministerial, esse que é o nome capetódico que pode judiar de você na prova, é feito aqui, ó, de forma verticalizada. Aqui é a autotutela. É o ministério controlando os seus órgãos subordinados. Quem está em cima, manda em quem está embaixo. Beleza? Essa é a ferramenta do mal. Esse é o nome. Isso aqui não, isso aqui é arroz com feijão, tu já sabe. Então, qual que é o detalhe? Qual que é a palavra que quando você ver em prova, você fala, opa, calma. É o controle ministerial que eu destaquei. Tudo isso aqui já está no seu vocabulário, isso aqui já sabe, isso aqui tu já manja, isso aqui já é seu. É aqui que tem o detalhe que, pode dar uma treta, sacou? Saquei, Thales. Então calma, não é também para ficar pirando, desesperando, arrancando os cabelos do sovaco de raiva, é só nem que for com a pinça, né? Mas é só para ficar ali ligado. Essa parte já é teu, é o básico, arroz com feijão, tu já manja. Qual que é a ferramenta do mal que o examinador poderia utilizar? Mas aí ele tá de saca mesmo, hein? Aí ele tá malvado. É isso que está destacado. É só isso que eu te trouxe de novo, beleza? É só isso que eu trouxe de novo. O controle ministerial é o interno. É o ministério controlando os seus próprios órgãos na sua estrutura de forma hierarquizada. Pronto, pode bater o print. Não é o fim do mundo. É um pequenino aprofundamento que o titio colocou para você, mas que vale a pena essa observação. Maravilha? Maravilha, professor. Então, show de bola. No próximo vídeo, a gente continua aí falando do controle interno. Dá uma respirada, dá uma absorvida, veja uma, veja duas, veja três vezes, mas assim, a hora que a ficha cair, você vai falar, só isso, só isso. É só essa palavra, é só esse termo novo que eu trouxe, o resto todo tu já manja. Próximo vídeo, a gente continua aí falando do controle interno. Até já.